Aqui é Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Meio caminho andado, amigos. Estamos no meio da viagem. Hoje leremos o capítulo 15, metade da nossa jornada dos 30 dias na Terra dos Salmos. Debaixo de suas asas, Salmo 91. Com frequência me perguntam se eu já senti medo ao viajar por Israel e minha resposta sempre é, de jeito nenhum. É surpreendente como eu sempre me senti em segurança todas as vezes em que estive lá. Bom, houve uma vez em que o nosso motorista se perdeu e acabamos numa aldeia onde de fato não deveríamos ter ido. Mas nada aconteceu. Também me lembro de me sentir pouco à vontade certa vez enquanto atravessávamos a antiga cidade de Jerusalém tarde da noite. No entanto, mais uma vez ficou claro que não havia nada a temer. A única vez em que fiquei verdadeiramente preocupado aconteceu numa caminhada pelo mesmo deserto retratado nas próximas páginas desse capítulo. Foi durante um passeio com estudantes num dia quente de verão. O sol estava implacável e a caminhada era difícil. E eu já havia bebido toda a água dos meus cantis. Lembro-me da exaustão que senti e o quanto desejei apenas duas coisas: algo gelado para beber e uma sombra para descansar. Durante aproximadamente uma hora, minha vida se reduziu a esses dois fundamentos. Se você já experimentou exaustão física e sede extrema, então pode apreciar o Salmo 91. Um salmo que enfatiza a segurança que Deus oferece àqueles que nele confiam. Para ajudar a compreender o salmo, olhemos primeiramente o panorama total, depois olharemos os detalhes específicos com mais atenção. O salmo pode ser dividido em duas ou três seções, e cada uma dessas divisões pode ser útil. Quando dividimos em dois segmentos de oito versículos, podemos ver alguns paralelos incríveis. Cada parte começa com dois versículos de afirmação, prometendo segurança àqueles que se refugiarem em Deus. Em ambas as seções, o salmista promete a proteção de Deus de dois inimigos específicos. Porém, o salmo também pode ser dividido em três partes, conforme o sujeito. Nos versículos 1 e 2, o salmista fala sobre si mesmo, diz ao Senhor. Depois, nos versículos 3 até o 13, ele se concentra nos ouvintes, pois ele te livrará, cobrir-te-á, não te assustarás. Versículos 3 a 5. Nos três últimos versículos, quem faz o discurso é Deus, porque a mim se apegou como amor, eu o livrarei. Versículo 14. Em qualquer uma das divisões do Salmo 91, o foco é a segurança concedida por Deus àqueles que nele confiam. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Versículo 1. Aqueles que buscam o refúgio em Deus encontram o abrigo e a proteção que procuram. No versículo 2, o salmista afirma sua própria verdade pessoal em Deus. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A palavra que ele usa para fortaleza é Metsudá, Massada, o nome dado posteriormente à fortaleza que Herodes o Grande edificou no deserto próximo ao Mar Morto. Reveja nossa visita ao Massada no nosso capítulo 3. A Massada de Herodes caiu sobre os romanos, mas a Metsudá de Deus jamais falhará ou cairá. Em seguida, o salmista usa duas metáforas para descrever como Deus nos protege de dois tipos de inimigos. Os primeiros são os inimigos humanos, o laço do passarinheiro e a seta nos versículos 3 a 5. Eles referem-se às ameaças lançadas contra nós por outras pessoas. Porém, um perigo ainda maior, especialmente nos tempos do Antigo Testamento, era a peste, versículo 6. Esse termo se refere à praga e à doença, inimigos invisíveis que poderiam aparentemente atacar ao acaso e sem aviso. Lembrando a seus leitores da proteção que Deus fornece, o autor enfatiza que Deus nunca tira folga. Ele protegerá do terror noturno ou da seta que voa de dia e da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola ao meio-dia. Versículos 5 e 6. Seja de dia ou seja de noite, Deus protege seus seguidores. Na segunda metade do Salmo, o escritor mostra Deus concedendo a seus seguidores vitória sobre os inimigos mais mortais, representados pelo leão e pela serpente. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Versículo 13. Nada lhe fará mal e nenhum inimigo poderá derrotá-lo. Essas são as promessas incríveis. Mas será que são verdadeiras? O que dizer sobre o cristão que luta contra o câncer? O que dizer sobre os seguidores de Cristo que são perseguidos no Oriente Médio? e em outras partes do mundo, este salmo é uma promessa firme de Deus, garantindo felicidade e prosperidade a todos os seus seguidores? Evidentemente, Satanás pensou que poderia enganar Jesus ao sugerir que esse fosse o caso. Quando ele estava tentando Jesus no deserto, Satanás o levou até o pináculo do templo e tentou induzir Jesus a lançar-se de lá, citando este mesmo salmo: "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra." Versículos 11 e 12. E Mateus 4, 5, 6. Jesus se recusou a cair na armadilha de Satanás. Saltar deliberadamente equivaleria a exigir que Deus Pai o servisse, e não o contrário. Colocando a situação numa metáfora moderna, Deus pode ser nosso airbag celestial, nosso protetor. Mas isso não nos dá o direito de deliberadamente avançarmos com o carro na direção de uma árvore. Porém, permita-me até ser mais claro, esta passagem não é uma apólice de seguro celestial garantindo que jamais teremos problemas ou dificuldades. Em vez disso, é uma promessa de que quando enfrentarmos esses momentos, teremos um abrigo, um refúgio, uma fortaleza, um escudo, um baluarte. Versículos 2 e 4. Em resumo, o Deus em quem podemos confiar. Ou, minha imagem favorita, você tem o protetor amoroso que, como um anjo, o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Versículo 4. Caminhando por nossa terra, dê uma última olhada para o deserto. Ele é definitivamente um lugar de sofrimento e provação na Bíblia. Talvez você esteja enfrentando o seu próprio deserto espiritual neste momento. Se este for o caso, lembre-se das promessas reconfortantes de Deus no Salmo 91. Ser um membro de carteirinha da raça humana é enfrentar problemas e dificuldades. Contudo, o mesmo deserto também é o lugar onde Deus o espera para colocá-lo sob suas asas a fim de o abrigar e proteger. Baseado parcialmente no Salmo 91, o hino de William Cushing, Sob Suas Asas, lembra-nos de que somos abrigados, protegidos. Aqui estão as palavras do versículo 1. Seja grato por essas verdades sobre o nosso Pai Celestial. Sob as suas asas descanso em segurança. Inda que a noite escureça e a tempestade se fortaleça, posso confiar nele. Sei que de mim cuidará. Sou seu filho e ele me salvará. Amém. Deus o abençoe.